Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
De Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:06 na Bahia, 6:06, a gente começa mais uma edição da Metralhadora da Informação.
Tropa de Elite.
A gente começa esse programa de hoje trazendo uma notícia triste: a cidade de Ilhéus amanhece de luto, perdemos um músico, um ilhéense, uma figura incrível, um servidor público do município de Ilhéus. O programa de hoje a gente dedica ao nosso querido Leonardo Léo. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes dessa morte prematura do Leonardo Léo. Leonardo Léo, músico, começou a sua história, né, no Sambágua, depois fundou o Swing Legal, partiu para a carreira solo, com seu cavaquinho, levou muita alegria e ultimamente estava cantando música gospel. Então a gente vai trazer todos os detalhes. Notícia triste, a cidade amanhecendo, muita gente que dormiu cedo ontem, amanhece nessa sexta-feira com essa triste notícia da morte prematura do músico ilhéense, servidor do município de Ilhéus, motorista da Secretaria Municipal de Saúde, Leonardo Léo. São 6:07, dá um bom dia dele.
Marinho Santo!
Bom dia, Scarpita. Se é que podemos falar bom dia, né? Eu, por volta de 2 horas da madrugada, acordei com essa notícia triste, a morte do Leonardo Léo, uma figura maravilhosa, um cara bacana. Ele que quando me via nas ruas de Ilhéus, aí ele, a minha vinheta, ele cantava a minha vinheta, Marinho Santos! E eu vou sentir falta do Leonardo Léo, porque era um cara que quando me via era sempre alegre, sempre pra frente, sempre versátil, uma figura maravilhosa. Não é porque morreu que a gente tem que fazer essa ilustração positiva, não. É porque o cara era um cara do bem.
Cara do bem.
Era um cara legal mesmo. Um
talento incrível, seu repórter, né?
Triste a gente apresentar esse programa e falar da morte de uma pessoa que a gente gostava.
Verdade. Vamos tocar aqui o barco. O programa hoje recebe o secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Ilhéus, o Átila Dócio. A Gabriela FM atenta às chuvas que caíram em nossa cidade na sexta-feira passada. Muitas famílias, mais de 1000 pessoas aí foram afetadas. E o secretário vem esclarecer aqui no nosso programa como é que a prefeitura está trabalhando para reconstruir e garantir uma segurança para essas pessoas que perderam tudo, né, senhor repórter? Teve gente que perdeu tudo. Então o secretário Átila Dócio será o nosso entrevistado de hoje, logo mais a partir das 7 horas aqui na Gabriela.
Mais do que uma entrevista, uma sabatina de perguntas ao Átila Dócio.
A gente vai estar trazendo a informação do tempo já nesse início de programa. Nossa equipe já está todo mundo escalado: Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, Denildo Braga e o repórter vereador Matheus Santos. E agora a gente já traz a informação do tempo de acordo com a agência Climatempo. Você que está aí ligado com a gente, acompanhando aqui o nosso programa Tropa de Elite. A notícia chegando primeiro aqui na Gabriela FM. De segunda a sexta, Tropa de Elite no ar, hein? Confere! De acordo com a agência Climatempo Ilhéus, nesse início de manhã de sexta-feira com céu nublado, 23 graus, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, e 2% é a probabilidade de chuva para hoje. Vamos ter uma sexta com sol, como aconteceu ontem. Foi uma quinta-feira gostosa, tivemos uma quarta também. Torcer aí para o nosso São Pedro segurar, né, para a turma poder ajeitar, porque tem muito barro ainda em diversas localidades da cidade de Ilhéus, mesmo com toda a frente de trabalho da prefeitura, muitas ruas ainda com barro, seu repórter, resto de eletrodomésticos que foram perdidos na sexta-feira passada. Vamos começar o nosso programa a partir de agora trazendo as manchetes que serão destaques do Tropa de Elite dessa sexta.
Tropa de Elite.
E Praça da Rua do Cano, Praça Candango do Ipê, boca de fumo sendo instalada, a polícia chega, três elementos pinotou, empreendeu fuga, deixando para trás drogas, arma de fogo, balança, e eu conto tudo na volta.
Prefeitura de Ilhéus suspende a festa Viva Ilhéus e direciona recursos para vítimas das chuvas no município.
O presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Abraão, acompanhou a equipe do Corpo de Bombeiros durante vistoria do prédio.
Prazo para pagamento do IPTU e adesão ao REVI se encerram hoje, sexta-feira, dia 28, em Ilhéus.
Justiça concedeu liberdade provisória a Jailson, o Jailson da Sucam, autor do homicídio qualificado que teve como vítima Arivan Magalhães de Almeida. Este crime ocorrido no bairro Nelson Costa.
Olha, hoje também, seu repórter, termina aí o prazo para as inscrições do processo eleitoral do Conselho Tutelar de Ilhéus, hein? Hoje, até às 13 horas, inscrições liberadas ali em frente ao muro do Mário Pessoa, próximo ao AB. Essas e outras, a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, a gente vai estar atualizando também os números, tem muita notícia para você, é claro, além do giro regional, os bastidores da política, plantão policial, e aí você participa com a gente, 739-8829-1029, mandando a sua mensagem de áudio de até 30 segundos ou a sua mensagem de texto. Vem com a gente, bom dia, bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 12 minutos, 6 e 12. Olha, a polícia realizava ronda pela Rua do Cano, mais precisamente nas proximidades da Praça Candango do Ipê, que fica na Rua do Cano, e a PM avistou três elementos, sendo que os elementos, ao avistarem a chegada da guarnição da Polícia Militar, empreenderam fuga sentido matagal, entraram no mato e deixando para trás os seguintes itens: uma caixa de som, um revólver calibre 38, uma balança de precisão, um aparelho telefone celular, 260 gramas de maconha, 90 gramas de crack, 3 munições de revólver calibre 38, 11 munições calibre 12. Este local já é chamado pela polícia, denominado de Boca de Fumo, local de intensa vendagem de drogas ilícitas, e que tem domínio, segundo a polícia, de facção criminosa. Sendo assim, todos os objetos que foram apreendidos, apresentados no plantão central da Polícia Civil. Então tá aí, é Boca de Fumo, os caras estavam ouvindo som, a polícia atrapalhou, e aí, meu irmão, não teve venda de drogas ontem, lá na Praça Candango do Ipê, na Rua do Cano.
Me fez lembrar até aquela outra praça que tem lá em Sambaituba, viu, seu repórter?
Lá em Sambaituba é a Praça do Pó.
É, rapaz, complicado isso aí, viu? Olha, dividindo opiniões, alguns concordaram, outros discordaram. O prefeito anunciou que não vai ter Viva Ilhéus e que toda a verba será direcionada às vítimas das chuvas. Tem aqueles cachês altos dos artistas, né? Aí vem a Maiara e Maraíza, leva assim 800 mil. Vem o Xande do Harmonia do Samba, leva 400 mil. E esse recurso, seu repórter, né, pode ser direcionado para ajudar. O prefeito Mário Alexandre anunciou ontem a suspensão do Viva Ilhéus 2023, cancelado oficialmente a festa em comemoração ao aniversário dos 489 anos do município. A decisão foi tomada após a cidade registrar um acumulado de 187 milímetros de água em apenas 10 horas. Foi muita chuva na sexta-feira passada, que ocasionou prejuízos e danos em diversas localidades. O prefeito ressaltou que o recurso será direcionado para o socorro às vítimas das fortes chuvas. Aí o prefeito, ele disse que queria agradecer o carinho, a luta e a solidariedade de todas as pessoas que estão ajudando os ilhéenses. Ele agradeceu também ao governo do estado, ao governo federal e à equipe que tem se empenhado para superar esse momento tão difícil. Após conversa com toda a comissão organizadora, decidiu então suspender o Viva Ilhéus. Com esse recurso, de acordo com o prefeito, todo o dinheiro que seria investido na festa irá ajudar a cuidar de cada família ilhéense para minimizar o sofrimento do povo. O prefeito ainda assegurou que a ajuda humanitária continuará sendo prestada à população afetada, inicialmente com entrega de alimentos, água, colchões e itens básicos. As fortes chuvas já deixaram 379 pessoas desalojadas e 17 desabrigadas. Nos próximos dias, será realizada uma coletiva de imprensa para informar mais detalhes sobre a medida. A prefeitura concentra esforços para garantir o acolhimento e a segurança às pessoas que residem em áreas de risco. E aí, hoje a gente vai conversar com o secretário de infraestrutura, o Átila Dócio. Vários pontos da cidade oferecendo risco, né, seu repórter? De desabamento. A gente recebeu ontem aqui imagens ali no fundo do Big Meira, a parte da tapera ali descendo, a situação complicada.
É você falando e eu olhando você falar. Eu olhando você relatando. Esse governo de Marão é um governo que sempre acontece alguma coisa para apresentar alguma desculpa. É um governo que não faz festa. Já não teve carnaval. Aí não teve carnaval no outro. Aí nunca tem um carnaval. Aí vem, apresenta um carnaval zumba, um carnaval cultural. Aí vem a cidade completando mais um aninho de vida.
489 anos.
Aí não vai ter, suspende porque a chuva, porque esse dinheiro... Dinheiro tem que ser fiscalizado se vai realmente para a questão das chuvas. Se esse dinheiro vai. Inclusive, o Ministério Público em Ilhéus está deixando muito a desejar, está precisando trabalhar mais. Eu estava ontem, Scarpita, será que Ilhéus na Bahia pertence ao Brasil? A República Federativa do Brasil?
Por quê?
Porque eu estava ouvindo, assistindo televisão ontem, até na TV, as licitações, o Festival de Licitações. Vários prefeitos foram presos em Santa Catarina. E na nossa região aqui, ninguém é preso. A Polícia Federal daqui, a mesma Polícia Federal de Santa Catarina, da Bahia, do interior aqui, da região sul do estado. Porque, meu amigo, se for futucar, se for mexer nessa onda de licitações, vários prefeitos aqui da região serão presos. Presos, cadeia. Licitações lá, ó. Vários prefeitos foram apresentados. Todo mundo na grade, trancado. Porque, meu amigo, os caras fazem, eles bulinam nas licitações e não acontece nada. Aqui, lá em Santa Catarina, acontece, seu capita.
Você
entendeu o que eu estou dizendo? A Polícia Federal daqui é uma, a de Santa Catarina é outra. Os governantes que mexem nas licitações lá em Santa Catarina, eles são alvos de investigações, aqui não são. Por quê? O que é que acontece? E continuo dizendo, o Ministério Público em Ilhéus está deixando muito a desejar, seu Robertinho Scarpita.
Vamos tocando aqui o nosso programa. Não podemos desistir não, viu, seu repórter? Deixa eu mandar uns parabéns hoje. Ela é filha desse casal que a gente tem um carinho especial, a Aline e o Rui, né? Hoje é aniversário da Larissa. Larissa é filha da Aline e do Rui. O Rui é auditor da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.
Rui Amorim.
E a nossa querida Aline, né?
Aline de Cuíca, irmã de Sueco, do Ibama.
Parabéns aí, a Larissa, completando mais um ano de vida. Tudo de bom, felicidades, receba o carinho do Tropa de Elite. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp, já tem giro regional. E detalhes, a notícia triste, cidade acordando de luto. Morre o músico ilhéense Leonardo Léo.
Tropa de Elite.
Aqui o povo fala.
Primeira passada do nosso WhatsApp, o Newton César tá lá no Alto do Carvalho dando um bom dia pra gente, uma super sexta-feira. E olha, já estou ligado no programa maravilhoso que é o Tropa de Elite. Manda esse abraço aí pra Mary, Maria do Acarajé e João Vistoso. Valeu! Bom dia, Tropa de Elite, comunidade de Castelo Novo quer saber do secretário do interior que dia vai consertar a estrada. Tá horrível, né? Aproveitar que o tempo segurou aí. Vamos ficar sem ônibus. Ajuda a gente aí, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Antônio Reis, Rua das Orquídeas. Está pedindo um alusão para a esposa dele, a Rosimeire, para os filhos. Bom dia, bom dia. Bom dia para a vida. Silvio Ribeira das Pedras, sempre ligada com a gente. Cedinho, né? Que Deus abençoe nosso dia também, viu? Maurício Suzarte, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Manda um alusão para toda a família Suzarte, para o Guilherme, na Barra, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns para o Guilherme, aniversário antes de hoje, 28 de abril, rapaz, parabéns. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O Ratinho Menezes, está dando um bom dia para a gente também. É, a Bete lá do Sol e Mar, acordando cedinho. Olha, bom dia abençoado para todos nós, obrigado pela pomada especialista que eu ganhei na quarta-feira, viu? E até que fim o Marão acabou, né, mandando um alô aí pra mim, rapaz. Ela gostou da decisão do Marão, tá vendo, Marinho Santos? Ela tá pedindo um alô aqui pra Maria da Paz, Maria de Lourdes, Lúcia do Basílio e desejando um bom final de semana pra todo mundo. Olha, bom dia! Espero que seja verdadeira a decisão do prefeito e que o dinheiro seja aplicado para atender as pessoas.
É isso aí.
Ministério
que eu
Público em
Foi
Guilherme.
Isso aí que eu falei.
Tá vendo? Rapaz, botou pocando aqui. Disse que o Ministério Público em Guilherme está dormindo, está inoperante, Marinho Santos.
Concordo plenamente.
E pra gente fechar essa rodada aqui, sextou. Bom dia, Marinho Santos. Reginaldo, o porteiro do Troloso Lautrec. Bom dia a toda a equipe da Gabriela FM, lembrando que. É caminho 25 do Ilhéus 2, da mesma forma, viu? A casa continua com infestação de mosquito. Atenção, nosso amigo Roberto aí, o pessoal da Diris também, o pessoal da Endemias, né? O Roberto da Secretaria de Saúde. Roberto, inclusive, falou no nosso programa: essa casa, assim, o Marinho Santos, a gente precisa resolver aí, viu? Resolver esse problema aí, tá certo? Lá no Ilhéus 2, caminho 25, tá certo, meu amigo? Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada. Vem com a notícia, porque já tem giro regional. Matheus Santos, o locutor vereador, chegando. E hoje começa aí o primeiro simpósio de medicina intensiva na faculdade de Ilhéus. Na terça-feira, o doutor Rolando Avina esteve conosco, a Gabriela FM, apoiando esse evento que é voltado para estudantes, né, de medicina, nutricionista, profissionais, médicos, nutricionistas, enfermeiro, um evento bacana hoje e amanhã lá no auditório da Faculdade de Ilhéus. Chegando com a notícia, seu repórter
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6:23, 6:23. Apresentado no plantão central da Polícia Civil, Genivaldo Santos Silva e Eduardo Natanael Almeida Chagas, pelo fato dos mesmos estarem discutindo acerca de uma propriedade de um terreno. Um terreno, inclusive, que, segundo, já existe uma queixa-crime. Esta queixa registrada no plantão da Polícia Civil fora registrada pelo senhor João de Góes, representante da suposta proprietária Lícia Maria de Góes Neves, e que na apresentação o senhor Eduardo, ele disse que representar a proprietária, apesar de não ter apresentado procuração, vale salientar que ambos os apresentados alegam ser proprietários e que, para evitar um mal maior, compareceram à unidade onde foram orientados a procurar a Justiça Civil para dirimir o conflito, para a Justiça determinar quem é o proprietário, o verdadeiro dono do terreno. E aí ficou esse pega para capar. Quem vai decidir é o doutor juiz, o doutor magistrado ou a magistrada lá na Justiça. Né? Dizendo para você que mora no bairro São Miguel aí, tá ouvindo Tropa de Elite, na sabatina de perguntas, com o secretário Átila Dócio, nós vamos falar por que a empresa CTA, muito tempo no São Miguel, cava aqui, cava ali, cava acolá e não resolve a problemática e tá aparecendo tábua de pirulito, bairro São Miguel, que fica em Ilhéus, no litoral norte.
E com a chuva, tudo solta, né?
Meu Deus do céu.
Solta tudo, senhor.
O Tarciso, o Ciso Boy, que o diga, né? O Bobô da cabana do Bobô, que o diga.
Verdade. Vamos pro giro regional, primeiro giro já chegando e já a gente fala, né? Traz aí mais notícias sobre a morte do músico ilhéense Leonardo Léo.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril, sextou, minha gente. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, nos dias 24 e 25 de abril, Uruçuca recebeu as formadoras do Centro de Criação de Imagem Popular Ana Rosa e Elisa Brasil para uma visita de campo e fortalecimento das ações do Balaio de Livros, projeto de mediação e leitura para a primeira infância por meio da Urban 95. O projeto, que teve início em janeiro de 2023, conta com a participação de servidores de equipamentos, né, importantes para a primeira infância, como educação, cultura e assistência social, e neste período foram capacitados profissionais que, através da consultoria, realizaram a construção de projetos de leitura e mediação infantil a serem aplicadas em cada equipamento. A formação dos participantes buscou abordar a prática de leitura às crianças, bem como abordagem literária, escuta e formação de leitores. Formação leitora desde bebê, literatura e diversidade, a implantação das ações literárias nos equipamentos. É um desafio implantar projeto de leitura em equipamentos públicos que não fazem parte da rede de educação. Estamos confiantes na possibilidade de fortalecer vínculos, despertar interesse e aguçar a curiosidade entre crianças e seus cuidadores através da leitura infantil. Vamos avançar com a atividade neste sentido, ressaltou Lívia Barbosa, coordenadora Urban 95 em Uruçuca. Eu falo em nome da campanha comunitária Forró de Prêmios 2023, a maior festa do comércio de Uruçuca. Se você deseja participar, entre em contato com o Furacão Estúdio, 991-33-3911. Quer gravar seu comercial? Já sabe com quem gravar, né? Furacão Estúdio, um abraço para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, todos os nossos correspondentes. Desejar a todos os trabalhadores um ótimo 1º de maio, segunda-feira, feriadão, e terça-feira estaremos de volta aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Valeu,
um abraço,
que valeu.
Bom final de semana.
Para você também, Matheus Santos, bom dia. Vamos pro faturamento, a gente volta já, sai daí não, hein? Até às 8, Tropa de Elite no ar, oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, já Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida.
Sexta-feira, o fim de semana já começou na Gabriela.
Fique ligado. Tropa de Elite. Volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Bom dia.
Tá na hora, 6h37 na Bahia. Olha, a noite de ontem foi de grande tristeza na área cultural e artística da cidade de Ilhéus, né? Muita gente acordou hoje com essa notícia. O falecimento do cantor, intérprete ilhéense, compositor, servidor público Leonardo Léo, né? O Leonardo Léo, ele passou mal após uma discussão com outro músico numa praça, lá no Largo Santo Antônio, no bairro da Conquista, seu repórter, e aí teve um infarto fulminante. A notícia triste que chegou pra gente. É difícil porque o Leonardo Léo é uma figura, eu conheço o Léo desde a época do Sambago ainda, anos 90, seu repórter, jovem, junto com o Fabinho, montou o Sambago, aí logo em seguida veio o Swing Legal, e depois o Léo partiu pra carreira solo, fazendo pagode, samba gostoso, e ultimamente estava cantando música gospel. A gente está, inclusive, querendo saber o local do onde o corpo, né, vai ser velado, para divulgar aqui até o final do programa de hoje. Notícia triste, mas muito triste mesmo, essa noite triste de quinta e esse amanhecer. Um pesar, né, de tristeza que comunicamos aí a todos nossos ouvintes e amigos. A morte do Leonardo Léo. Ele infartou, foi um infarto fulminante, veio a óbito, uma tristeza e uma perda muito grande para todos. Vamos orar pela luz dele, confortar a família, né? Deixou um filhinho aí, sua esposa, seu irmão, Hélio Ricardo, sua mãe, uma família, né, inteira aí, muitos amigos e uma legião de fãs, né, seu repórter? E nesse exato momento, tristeza total, e a gente vai buscar aí a qualquer momento mais informações do velório e o sepultamento. Além de cantor, intérprete, compositor, Leonardo Léo também era motorista da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, servidor do município de Ilhéus. É muito triste, viu, seu repórter?
Muito triste. Partida repentina deixa aí um vazio, não apenas na área cultural, mas também entre seus colegas de trabalho e amigos. O Leonardo Léo deixa, né, três filhos e três netas.
É, mano?
É. Agora enfrentam aí a dor da perda de um ente querido, né? E aí, assim como toda a comunidade ilhéense, lamenta profundamente essa inestimável perda e nós prestamos aqui sinceras condolências aos familiares do Leonardo Léo.
Seu repórter, ontem, né, ainda na praça do Largo Santo Antônio, o SAMU foi acionado, constatou, né, que se tratava de um infarto fulminante. Infelizmente, os esforços para salvá-lo não foram suficientes. Além da carreira musical, Leonardo Léo também desempenhava o papel aí de motorista da Secretaria Municipal de Saúde. E essa partida repentina deixa um vazio não apenas na área cultural, mas também entre seus colegas de trabalho e amigos. O Léo, né, partiu, seu repórter. Final do programa hoje, a gente vai trazer uma música que ele fez uma regravação logo no primeiro CD do Swing Legal, uma música do Reizinho, muito linda, que é Infinito, na voz do Leonardo Léo. A gente vai fechar o programa de hoje com essa homenagem ao Leonardo Léo. Todos, né, da Gabriela FM, bastante sentidos. Nosso diretor-geral, Valderico Júnior.
Vejo aqui já a Suzy Luz se manifestando. A Carla Menezes também. Os colegas aqui da Gabriela FM.
Agora, seu repórter, a informação que a gente... Agora imagina como é que vai ficar esse músico, que eu ainda não sei, que foi o músico que estava discutindo com o Leonardo Léo na praça do Largo Santo Antônio. Imagine a situação do músico com quem ele discutiu, seu repórter.
Vamos checar também onde está sendo velado o corpo, onde vai ser velado, onde já está sendo velado o corpo do nosso querido amigo Leonardo Léo.
Bom, são 6h42 na Bahia e aqui também na Gabriela FM. Nossas condolências aos familiares e amigos e à legião de fãs aí. Edenildo Braga está chegando, é hora de futebol no Tropa de Elite. Hoje você veio vestido com a camisa aí do Vitória Amado. Eu queria que você estivesse hoje lá em Salvador, no Barradão, seu repórter.
Hoje eu gostaria
muito... Dá para pegar um voo rasteiro?
Gostaria muito de estar no estádio Manuel Barradas, no Barradão, nesse jogo de hoje. E dizendo que o Bahia de seu Nô, o Bahia de Ricardo Almeida, da Polícia Civil, o Bahia do nosso Coutinho Neto e do Marcos Bezerra ganhou de 4-0 ontem. Galinha Morta, o Volta Redonda.
Olha a informação já chegando aqui, Marinho Santos. Velório acontecendo no SAF. Velório no SAF do nosso querido Leonardo Léo. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. É Denildo Braga, é com você, tá no ar.
Bola dentro.
Bom dia, é Denildo Braga. Segue chegando com as informações esportivas aqui no nosso programa de hoje.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. Noite de quinta-feira movimentada com mais 4 jogos pela Copa do Brasil. O Bahia, sem dificuldade na Fonte Nova, venceu a equipe do Volta Redonda por 4-0 e garantiu a vaga nas oitavas e finais da competição. No Rio, o Botafogo bateu Ipiranga 2-0 com tranquilidade e também conseguiu a vaga. Já o Internacional de Porto Alegre suou para garantir a vaga à próxima fase da competição. Havia vencido o CSA por 1-0 no jogo de ida. Na volta, perdeu por 2-1. E aí, a decisão nos tiros livres da marca penal. E o Inter foi mais competente. Venceu pelo placar de 7-6 e garantiu a vaga entre os 16 que seguem na disputa. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense deixou seu torcedor chateado ontem na Arena Grêmio. A equipe apenas empatou com o ABC em 1-1. Mas garantiu a classificação porque havia vencido o jogo fora de casa pelo placar de 2-0. Bahia, Botafogo, Grêmio e Inter estão entre as 16 equipes que disputam agora as oitavas de final da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro Série B, a bola rola hoje e tem baiano em campo. Vitória enfrenta Londrina. O jogo vai acontecer no estádio Manuel Barradas. Ainda hoje, Criciúma e Avaí, Guarani e Ituano. Já neste sábado, são 4 jogos. Sampaio Corrêa e Mirassol, Botafogo de São Paulo e CRB, Chapecoense e Ponte Preta, Tombense e Atlético de Goiás. Domingo, 3 jogos fecham rodada 3 do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino Esporte, ABC e Ceará, Vila Nova e Juventude. Terceira rodada, Campeonato Brasileiro Série A, com clássicos nesse final de semana. Começamos com Fortaleza e Fluminense, Curitiba e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, Santos e América Mineiro, Bragantino e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Atlético do Paraná. Esses jogos, todos eles serão neste sábado. Já domingo, Flamengo e Botafogo se enfrentam, Cuiabá enfrenta o Grêmio e o Internacional de Porto Alegre recebe Goiás. Para fechar a rodada de número 3, Campeonato Brasileiro Série A, segunda-feira a bola rola para Vasco da Gama e Bahia. São as informações do Esportivas. As informações do esporte aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos.
Valeu.
Bom dia.
Um abraço para você, Denildo Braga. Bom final de semana, bom feriadão aí, 1º de maio. Segunda-feira a gente se encontra na terça. Terça-feira tem mais futebol aqui no Tropa, viu?
Bola dentro.
19 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeonismo Zé Maria.
102,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E você que mandou o seu zap pra gente, 739-8829-1029, é a hora e a vez da gente conferir a primeira rodada aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santos e Robertinho Scarpita. Aqui quem fala é a Celuta, aqui do Banco da Vitória.
Opa, Celita do Banco da Vitória!
Hoje meu filho Vitor comemora 30 anos.
30 anos?
Só tenho que agradecer a meu bom Deus.
Que legal, viu?
Eu sou ouvinte, ouço a Gabriela FM há muito tempo, viu? E ouvi essa voz linda de vocês dois.
Eita,
beijo, teu bom dia.
Beijo enorme, Celita. Parabéns, seu filhão aí, viu?
Robertinho Scarpita, Marinho Santos.
Fala, Pinheiro!
Turma boa do Tropa de Elite. Mandar um alô pra turma boa aí da Holan, né? De Itabuna, ligado todos os dias aí no seu programa, né? Marcão, nosso amigo Paulo, Daniel, essa turma boa aí. Todo dia estão ligados aí nesse trajeto Itabuna e Léus. Valeu, mandar um alô aí. Avisar aí, rapaz, que as faixas de pedestre em Léus precisam ser reacendidas. Todas estão apagadas, dificultando a, né, a visibilidade dos condutores e a travessia do pedestre, dos pedestres, tá ok? Pinheiro ligadinho no Tropa.
Grande pô, abraço.
Uma sensação da cidade aí. Um abraço pra todos aí.
Valeu, Pinheiro. Sextou.
Olá, bom dia. Aqui é o juiz de São Paulo, capital. Olha, na minha opinião, a festa deve existir,
mas contrata banda só regional e faz a festa baratinha e vai fazer uma festa muito bem.
Joilson, com voz de locutor, um abraço, Joilson.
Bom dia, dupla maravilhosa. Aqui é Nilton, do Teotônio Vilela. Mais uma vez, falando com vocês e aproveitando a oportunidade que o secretário Atila Dócio, né, vai estar aí hoje com vocês aí. Dá uma força aí, minha dupla, para ver se ele manda a reta escavadeira vir aqui, rapaz, na Rua Ipiranga, no Teotônio Vilelinha de Açúcar aqui, para dar uma limpada aqui nesse barro vermelho que tá aqui no meio da rua aqui, rapaz. Dá uma força pra gente aí.
Beleza.
Desde já te agradeço aí, pra gente aí.
Valeu, um abraço a todos aí do Teotônio Vilela. Quem também está muito preocupado, seu repórter, é o ex-administrador aqui do Banco da Vitória, seu Dico. Seu Dico tem um carinho gigantesco pela essa comunidade. A gente manda um abraço. Seu Dico, inclusive, chamou Scarpita, venha dar uma olhada aqui nessa situação da ladeira, situação da rua, né? Da rua que a gente falou ontem aqui no programa, seu repórter. Eu queria mandar um abraço.
A rua que fica em frente ao matador, antigo matador, você atravessando a pista.
O Adílio Alves.
Parece que teve um terremoto ali.
Terremoto aqui.
Meu amigo.
Então, eu queria mandar um abraço para seu Dico, viu, seu Dico? Dizer que a gente vai aproveitar essa vinda do secretário Atila Dossi. Vamos cobrar, né, seu repórter?
Aproveitar esse capítulo, lançar, porque você não lança logo o seu nome candidato a vereador, Indião, já que você, nós fazemos o papel do vereador aqui, nós não ganhamos absolutamente nada, somente a audiência e o carinho dos nossos ouvintes, né? E então você mete a cara aí na Câmara de Vereadores e bota a sua cara no ponto para poder o povo ver se aprova ou não o seu nome.
Robertinho Scarpita.
O papel já é feito aqui de vereador, né? Todo dia nós estamos
questionando. A gente faz um trabalho aqui, né? Que temos, graças a Deus, esse reconhecimento do público. Mas vamos ver, ano que vem, a eleição é ano que vem. Se ano que vem o povo disser, ó, vamos ver se Scarpita tem um locutor vereador em Ilhéus, porque aqui a gente faz um trabalho brilhante. Eu não vou abandonar o rádio, de jeito nenhum.
Tá dizendo que...
Você teria um locutor e vereador também.
Tenha certeza de você, que você vai deixar de ser, ó... Você vai ser vitrine.
A gente, ó, se... Aqui, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para falar de política ano que vem, né? Se a vontade do povo... for essa, da gente poder ir representar Ilhéus também na Câmara, porque a gente já representa Ilhéus aqui no rádio. A gente pode sim, né, colocar o nosso nome à disposição. Eu sei que a gente já fez, vem fazendo esse trabalho, senhor.
E se for eleito, tenha certeza.
Continuarei no rádio.
Continuará no rádio, mas continuarei aqui. Eu vou estar vigilante, atento.
Isso.
E vou estar dando babocada se você errar. Pisar no tomate.
Ai, 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 viu? São 6h52 agora. 6h52 esse repórter. Olha, hoje
você,
termina
você o prazo. Lembra quando o Marão ia na Corrimã Rádio Baiana, no programa Tropa de Elite, 16h, e ele abraçava, saía da entrevista e falava: vamos tirar Jabes, vamos tirar Jabes. Eu digo, eu tô com medo de tirar Jabes, colocar você. E aí você vai tomar pancada na memória, você vai tomar badocada de Marinho Santos. E não é que aconteceu isso?
Tá vendo, rapaz?
Tudo que eu estava prevendo lá atrás aconteceu.
É, seu repórter, o Marão, eu me lembro disso, me lembro. Lá atrás, 2015, rapaz.
É, não, que nada, rapaz. 2015. Vamos comer caviar. Eu tô comendo, eu continuo comendo meu pãozinho com.
Só buqueca.
E caviar, quem tá comendo é ele,
só o prefeito. Só buquecazinha, né? Toda semana. Olha, deixa eu trazer essa notícia, porque hoje termina o prazo para os contribuintes que têm débitos com a Prefeitura de Ilhéus poderão aderir até hoje ao Programa de Recuperação Fiscal Refis, que oferece desconto de 100% em multas e juros para pagamento em cota única dos débitos tributários inscritos em dívida ativa, desde que cumpridos os requisitos contidos na legislação vigente. A adesão pode ser feita no setor de tributos, situado no Palácio Paranaguá, das 8 horas até as 14. O munícipe pode realizar o pré-atendimento através do WhatsApp 988256126 ou ainda por e-mail setordividativailheus@gmail.com. Nos mesmos dias e horários, viu, gente? O pré-atendimento, contudo, não dispensa o comparecimento ao setor para regularização das dívidas. Então hoje termina esse prazo. Tem dívida ativa? Passa lá. E sobre o IPTU, o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, também se encerra hoje, dia 28, com a opção de pagamento em cota única, com 15% de desconto. Se optar pelo parcelamento, o contribuinte poderá fazê-lo sem desconto previsto, desde que a primeira parcela seja paga na mesma data da parcela única e a última não ultrapasse o exercício anterior. Nath Almeida está chegando, já já tem entrevista. Secretário Átila Dócio, pela primeira vez aqui no Tropa de Elite, na Gabriela FM. Ao vivo, né? Porque o secretário já falou por telefone conosco.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo o nosso último giro regional da semana. Em Itapé, a prefeitura realiza detetização de creches e escolas do município. A prefeitura de Itapé, por meio da Secretaria de Educação, tem realizado serviços de detetização nas escolas e creches municipais. O serviço é feito periodicamente, aproveitando sempre os feriados e final de semana para atender todas as escolas do município. Com utilização de produtos sem cheiro e contaminação ambiental, os serviços atendem o controle de pragas como escorpiões, aranhas, ratos, pernilongos, formigas, dentre várias outras. O objetivo final é a manutenção da saúde dos alunos e dos profissionais da rede municipal, garantindo um ambiente mais seguro e com mais qualidade de vida. Já na cidade de Couaraci, aconteceu na manhã da última quarta-feira a cerimônia de troca do nome do Colégio Municipal de Couaraci, que passou a ser denominado Colégio Municipal Antônio Lima de Oliveira, em homenagem ao ex-prefeito que foi responsável pela sua municipalização. Já na cidade de Buerarema, atenção contribuinte, o Refis 2023 está disponível com até 100% de desconto. Através do Refis, você pode regularizar os seus débitos com 100% de descontos nos juros e multas até o dia 9 de julho de 2023. E mais, parcelando em até 10 vezes. Saiba mais comparecendo aí no setor de tributos no prédio da Prefeitura Municipal. Você pode pagar e conseguir aí regularizar a sua dívida e colaborar para o progresso da sua cidade. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Um final de semana maravilhoso para todo mundo. Segue com vocês. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Bom final de semana. Bom feriadão também. Seu repórter, bom faturamento na volta. Qual destaque?
Olha, na volta, justiça concedeu liberdade provisória a Jailson da Sucan, autor do homicídio qualificado que teve como vítima Arivan Magalhães de Almeida. Este crime ocorrido no bairro Nelson Costa.
Olha, o presidente da Câmara de Ilhéus, vereador Abraão, se posiciona contra o aumento da tarifa de ônibus e solicita ao prefeito planilhas de custos das empresas. Essa luta é uma luta que o Augustão já tinha travado desde o início do seu mandato, né? E a gente segue acompanhando essa situação, viu, seu repórter? É,
quando o Augustão travou esta luta lá atrás,
ele não teve
apoio. Ele ficou sozinho. Faltou apoio de tudo e de todos.
A gente precisa estar lembrando isso, né? Esse programa é justo, justíssimo. Sai daí não, até às 8, Tropa de Elite, pra você e com você no oferecimento todo especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Sai daí não, aqui a notícia chega primeiro, sextou!
Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, 7:11 na Bahia, 7:11. Daqui a pouquinho entrevista com o secretário Átila Dócio ao vivo aqui na metralhadora da informação. Vamos atualizar todas as notícias, né? A grande frente de trabalho, comitê de crise montado pela Prefeitura de Ilhéus. Na sexta-feira passada a gente viu o grande caos das chuvas, né, seu repórter?
É verdade, Escapita. Olha, Escapita, a notícia chegando, a justiça liberou o Jailson José de Jesus, de 64 anos, ele que matou Arivan no bairro Nelson Costa. Esse crime chocou toda a região e, após pedido da defesa, a justiça concedeu liberdade provisória ao Jailson, autor do homicídio qualificado, que teve como vítima o contador Arivan Magalhães de Almeida, que tinha 34 anos. Esse crime aconteceu no dia 20 do mês de novembro do ano passado, rua São Gabriel, bairro Nelson Costa. O Jailson chegou a ser preso em São Paulo após o delegado Dr. Helder Carvalhal representar pela prisão preventiva. Em sua decisão, o juiz Gustavo Henrique Almeida Lira, titular da vara do júri e execuções penais da comarca de Ilhéus, destacou que a prisão atravessou o mês de fevereiro de 2023 sem que tenha havido ajuizamento da ação penal por parte do Ministério Público, reconhecendo o excesso de prazo que passou a comprometer a manutenção da prisão, ocasionando no relaxamento da prisão. Na época dos fatos, testemunhas relataram à polícia que Jailson José incomodou com a altura do som, né?
A briga de vizinho, né, senhor repórter?
Ele se incomodou com a altura do som, reclamou com Arivan Magalhães de Almeida. Os dois então discutiram e Arivan desferiu um soco em Jailson. Pouco depois, ele foi esfaqueado várias vezes e, segundo as informações, a vítima estava alcoolizada no momento do crime.
Esse caso teve aquela repercussão, inclusive, com alguns vídeos, né, que já tinham sido produzidos anteriormente, uma discussão, dois vizinhos já brigando e muito. Agora, colocado em liberdade, rapaz.
Ele chegou a se apresentar à polícia, sim, acompanhado de advogado, mas foi liberado após ser ouvido pelo delegado Dr. Helder Carvalhal. E alegou, na época, legítima defesa.
Que situação, viu? 7:15 na Bahia, 7:15. Você ligado com a gente, a partir de agora a gente vai bater um papo com o secretário Átila Dosch, secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Ilhéus, a cidade vivendo aí um momento difícil devido às fortes chuvas que caíram na sexta-feira passada. Secretário Átila, bem-vindo ao Tropa de Elite. Bom dia, secretário.
Bom dia, grande Robertinho, bom dia, grande Marinho, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na Gabriela FM. É um prazer imensurável, eu já tentei por várias vezes e hoje estamos aqui para poder discutir, tirar algumas dúvidas, desvendar aí alguns, desfazer alguns fakes e falar as reais ações aí do município na cidade.
Secretário, a gente tinha falado por telefone conosco,
com
né?
Certeza.
Hoje é ao
certeza.
Vivo aqui. Bom, Ilhéus, sexta-feira passada, coincidentemente, né? Na semana passada a gente enfrentava um grande caos, diversos problemas, desabamento, casas invadidas, áreas de risco. Quantas famílias, secretário, hoje o comitê de crise já identificou que foram afetadas pelas fortes chuvas?
Bom, vamos lá. Hoje fazem 8 dias aí do triste dia de 21 de abril, né? Feriado Tiradentes. Esse horário nós já estávamos com a patrulha mecânica na rua fazendo as ações. O prefeito Marão ligou em torno de 5:30 da manhã para poder a equipe já estar em campo. Afetados diretamente e indiretamente foram cerca de 15 mil pessoas. A partir do momento que você tem um posto de energia, como na entrada do Vilela, que ele caiu e a comunidade ficou sem energia, está sendo afetado. Ali no Alto do Amparo, onde teve o esgoto, a tubulação de água, que estava rompida, eles também estão afetados. Desalojados, desabrigados, estamos fazendo esse cadastro. Dia após dia, esse número é acumulativo. A Secretaria do Social está enfrentando, está com mutirões em áreas. Até terça-feira, se eu não me engano, foi finalizado, se eu não me engano, o alto do a João 23 e o Alto da Palmares, devido à quantidade de famílias que ali foram afetadas com deslizamento e casa em risco iminente de colapso aí, de desabamento.
Agora, tem locais que ainda não chegou né? A prefeitura não conseguiu chegar ainda.
Com certeza. Vou fazer uma
rua panorama. Rua Ipiranga, até o Tony Vilela, ouvinte, já falou, aproveita, Escarpita, que o secretário vai estar aí, faz esse apelo. Rua Ipiranga, até o Tony Vilela, diz que ainda não chegou.
Vamos lá, vou fazer aqui um cenário, como se ocorreu e como foram desenvolvidas as equipes ao longo da chuva. Às 6h20 da manhã, nós já estávamos com a equipe de prontidão, a gente estava com a patrulha mecânica desenvolvendo o serviço de desobstruções de via. Nós tínhamos a equipe de pronto atendimento, que foram compostas da Defesa Civil, um membro da Defesa Civil, um membro do Social e em torno de 2 a 3 bombeiros civis, aonde nós desenvolvemos 5 equipes dessa, fazendo os atendimentos. Houve em um primeiro momento, o número da Defesa Civil não funciona, o número da caixa. O que aconteceu? Houve um engarrafamento na linha, normal. O Joandro estava ao meu lado no momento e era uma ligação por minuto, por segundo. Prontamente foi feita a central de atendimento, aonde foram cadastradas essas ocorrências e dali foram delegadas as equipes para atendimento. Sabemos que não houve condições de criar, de atender a todos ainda. O cenário é caótico, é um verdadeiro cenário de guerra. Quem melhor tem experiência no município é o Joandre, que é o coordenador da Defesa Civil. Joandre fala, Átila, o cenário desse só foram 2 momentos. Nós tivemos um momento do alagamento, que foram mais de 200 milímetros de chuva, mas foram ao longo de 24, 48 horas. Nós tivemos 2 cenários desses de deslizamento. Em 2008, onde tiveram 2 óbitos, que foi feito a Defesa Civil, e em 2013, onde tivemos 190 milímetros em 5 horas. Esses foram os 2 cenários. Mas como Ilhéus vinha sofrendo fortes chuvas e o solo já vinha tendo um colapso, já tinha um início de algum deslizamento, essa chuva ocorreu em números, dezenas e centenas de deslizamentos. Tivemos essa equipe de pronto atendimento, o social fazendo o cadastramento das famílias, a equipe de patrulha mecânica. No sábado, tivemos uma segunda equipe de patrulha mecânica já desenvolvendo o serviço de desobstrução de canais. Quem mora no Nossa Senhora da Vitória presenciou o canal do Nossa Senhora da Vitória. O Vilela presenciou o Vilela fazendo a desobstrução dos canais. Na Avenida Soares Lopes, ao fundo da Faelba, junto ao Caique, que ali eu tenho inúmeros amigos que infelizmente tiveram situações de alagamento. A equipe do município também teve uma terceira linha de patrulha mecânica, que foi a limpeza do comércio. O comércio, infelizmente, foi bastante afetado. Foi constatado até áreas de quase 5 a 6 centímetros de lâmina, de lama.
Lama.
5 centímetros de lâmina mesmo, de lama. Dentro do comércio de Ilhéus, aonde foi feita essa limpeza. E a equipe ainda desenvolve isso. Não conseguimos atender ainda todas as famílias, mas estamos atendendo as ocorrências. Agora, nós fizemos, a partir de ontem, 3 novas equipes de análise técnica. Para que essas equipes? Essas equipes elas vão cadastrar as casas que estão em cenário de desabamento ou de demolição, ou que foram afetadas completamente com barro. Para que, junto com esses números, junto com o social, a gente faça o município desenvolva uma política de habitação. Já houveram 3 momentos de política de habitação no município, independente de questão política, não é esse o foco, mas de gestões passadas, onde foi a Morada do Porto, aonde foi o Rio Cachoeira e onde foi o Soimar.
E o Residencial Vilela também.
O Residencial Vilela, desculpe, 4 Vilela, políticas. Essa política de habitação contemplou algumas famílias de área de risco. Mas, infelizmente, não estou falando que isso é um caso generalizado, mas existe, a gente tem ciência disso, a família vai para a Minha Casa Minha Vida e acaba vendendo ou alugando aquela casa na área de risco. E acaba proporcionando, onde nós temos inúmeros casos dessa chuva, que as casas já haviam sido condenadas. E o morador ainda reside lá.
É complicado. O caso do Alto do Socorro, secretário, antes do Marinho Santos aí.
Alto do Socorro. Foi um fato também que o prefeito Mário se preocupou bastante. Quando o ministro chegou a Ilhéus, que o prefeito Mário e a deputada Sônia conseguiram trazer a equipe do governo federal e estadual, o ministro perguntou o que foi aquela encosta. Nós explicamos, veja só, a obra do Alto do Socorro, quando o nosso vice-prefeito Bebeto ainda era deputado, foi um recurso...
A emenda de Bebeto.
A obra do Alto do Socorro está contemplada a cerca de 500 metros ao todo o longo dela, né? A extensão, tá ok? Em cima ali da, do Lava Jato, ali da Princesa Isabel. O que deslizou da obra? Nós temos ali três metodologias de serviço. Nós temos muro de flexão, solo grampeado e temos alvenaria... muro de flexão, solo grampeado e alvenaria convencional para estabilização na encosta. A única área que deslizou foi um trecho linear em torno de 60, 70 metros.
Não está comprometido, então, aquela
Não está comprometido toda a encosta. Inclusive, existe, da mesma metodologia de serviço, ao lado, e ela não deslizou. O que é que a gente fez? Acionamos o CREA municipal e estadual para apresentar um laudo. Já trouxemos um doutor da UFBA para laudar a estrutura e estamos trazendo outro, possivelmente da USP, na terça-feira, para laudar a estrutura. Não foi um serviço mal executado, a empresa é idônea, a nossa equipe é idônea. Não foi um serviço feito com material ruim, porque se fosse isso, teria deslizado do mesmo tipo de serviço todo o muro de flexão, toda a parte. Nós temos de muro de flexão cerca de 150 metros. Deslizou do muro de flexão 60 metros. Você percebe que a estrutura não teve um rompimento, não teve um colapso. O pilar ele não estourou. Você percebe no vídeo que está deslizando. A parede tá, tem parede lá que está intacta. Tem pilar de profundidade de 3 metros de fundação. Que o pilar simplesmente levantou do barro. Então, acredita-se que houve um colapso do solo, houve um desprendimento do solo, aonde nós estamos trazendo esses laudistas para que apresentem o possível fato que ocorreu para deslizamento e em seguida tomaremos a posição de recuperar o serviço. Estão dizendo que foram gastos ali 1 milhão, não foi gasto 1 milhão, houve uma medição daquela região no valor de 200 mil. Então isso a gente não vai deixar se transferir para os cofres públicos e junto com a própria empresa e a equipe técnica no município, vamos buscar um formato de atender. Já atendemos os moradores, já desenvolvemos a passarela para que todos tenham acesso e as casas estão em segurança. Não é que toda a obra venha a ceder. Foi um trecho de 60 metros, que infelizmente com esse volume de chuva veio a ceder. Em Salvador, anteontem, uma obra privada do Carrefour cedeu uma encosta devido ao volume de chuva, afetando 5 ou 6 casas aí embaixo. Mas graças a Deus, a gente já está com um plano de trabalho para atender essa gente.
Ladeira de acesso ao residencial Teotônio Vilela já começou, vai começar?
Dentro dessas equipes que já estão em campo, um desses serviços é a equipe de drenagem paralelo. Nós temos 7 frentes de serviço. Nós temos Erotil de Melo no Pontal, está sendo assistida, acesso ao residencial Vilela, nós temos acesso ao Alto São João no Vilela, nós temos acesso ao Pacheco pelo Premier e pelo Itão, nós temos na entrada da UBS, no PA da Zona Sul, o bueiro ali, alguns anos atrás o ônibus desceu ali, acho que o senhor vai lembrar, Mário, a drenagem se encontrou perfeita, só que teve alguma área ali na frente que ela estourou novamente, Santo Antônio de Pádua, e Baixa Fria, na ladeira do Teresópolis, que dali é o colégio. Parece que jogaram uma bomba ali. Impressionante a força que a água fez aquilo ali, certo?
Baixa Fria.
Então, nós estamos aí com 8 frentes de serviço e uma é a ladeira do Residencial Vilela. Lembrando, me perdoe, Marinho. O prefeito Marão, ele asfaltou a ladeira do Morada do Bosque e a ladeira do condomínio Avenida Esperança. Eu apresentei o prefeito, eu falei, prefeito, não tem condições. Também o prefeito Marão asfaltou a ladeira aqui do Hospital São José. Eu falei, prefeito, essas ladeiras, Residencial Vilela, essa ladeira do Itão para o Pacheco, pelo acesso do Pacheco, pelo acesso do Premier, que se eu não me engano é a rua Professor Bernadette, algo do tipo, precisam ser asfaltadas. Porque senão toda chuva macro... vai existir esse serviço e é um retrabalho, sabe?
Eu vou fazer um pedido ao secretário, sim, em nome dos moradores aqui do Banco da Vitória, quando o secretário sair da rádio, Gabriela FM, que passar no antigo matadouro, faz de conta que você está na frente do antigo matadouro, atravessando a pista para o outro lado, você vai ver uma rua transversal por trás, assim, ó, parecendo que aconteceu um terremoto.
Mesmo efeito lá da ladeira do residencial. Residencial
Vilela.
Soltou depois tudo. Depois dessa entrevista. Secretário, vamos sair agora da zona urbana, vamos para o distrito. Comunidade Rio do Braço, aquela situação também lá da ponte, que com as chuvas afetou e muito, servindo aí a passagem, serve para pedestre, vai escoar, produção, transporte escolar, viatura, ambulância, está todo mundo acesso zero. Como é que fica a situação?
Estamos cientes, estamos preparando uma equipe para fazer um atendimento ali de acesso, já conseguimos algumas manilhas para poder fazer o escoamento d'água e fazer. Eu acredito que a gente entre lá na segunda-feira no Rio do Braço. Não é deixando...
Segunda não, na terça.
Na terça-feira, segunda é feriado.
Feriado.
Trabalhador.
Né?
Eu acredito que a gente entra na terça-feira para poder iniciar o serviço do Rio do Braço. O Rio do Braço não foi atendido. Não é porque não é prioridade. É porque o cenário é caótico mesmo, é um cenário de guerra. E infelizmente, não conseguimos atender. Por mais ações, eu elenquei aqui 10 ações do governo. Por mais ações que tenhamos desenvolvido, existem áreas ainda que não conseguimos abraçar.
Alto do Amparo,
estive no Alto do Amparo, estamos fazendo um trabalho com drone, fazendo levantamento de área, no Alto do Amparo, João 23, Princesa Isabel, para poder buscar uma forma de recurso e retirar aquela comunidade de lá, porque, qual é o serviço que pode ser feito?
Qual parte da Princesa Isabel seria?
Você tem aquelas casas ao fundo ali da Nildo Raposo, se eu não me engano, na Quinta Travessa ali ao lado do... Antiga Quinta Travessa, ao lado da Igreja Católica. Você tem um trecho de casa ali perto de Cid de Tabacaria ali. Algumas casas específicas, certo? Átila, o que é que pode ser feito no Alto do Amparo? O Alto do Amparo, toda chuva que tiver, infelizmente, vai ser esse transtorno. A encosta, ela está quase em 90 graus no fundo das casas.
As casas que ficam na Avenida Antônio Carlos Magalhães.
Positivo. Então o que isso acontece? Não é o simples, a lona, a gente olhando a grosso modo, aquela lona, a situação feia, mas a lona ela ajuda. Porque a água, ela chove ali na lona, desliza na lona e não penetra no solo. Estamos aí, junto com a deputada Sônia e o prefeito Marão, no governo do estado, tentando buscar recurso para geomanta. O que é a geomanta? É um serviço paliativo e preventivo, aonde você aplica. Cadastramos 32 localidades para a geomanta e 19 para a construção. Nós temos a equipe de campo atendendo emergencialmente e nós já estamos a equipe de central de atendimento e nós estamos com a equipe de planejamento já desenvolvendo um projeto para buscar recursos para isso. O que é a geomanta? A geomanta é uma prestação de serviço que não é a construção, não é o concreto. É um serviço paliativo e preventivo, além da lona, que você impermeabiliza o solo e você trabalha com gel para que essa água escoe e não adentre ao solo. Átila, nós temos esse serviço hoje? Não. Vamos buscar esse recurso. Átila, qual o serviço que nós podemos fazer para esses altos? Infelizmente, é a lona. E estamos buscando um recurso emergencial para tentar mitigar, para tentar entrar nessas áreas e sanar algumas áreas, algumas encostas. Sabendo que outras não têm condições. Nós já estamos levantando esse número, já levantamos alguns, já passamos para o social, para que essas famílias sejam contempladas com aluguel social, pelo menos durante 6 meses.
O alto da Avenida Palmares.
Nós tivemos ali uma encosta que deslizou em 2016. O prefeito Marão conseguiu executar ela com recurso emergencial em 2019. Só que você tem todo um Alto Palmares. Diretamente ali, no mínimo, Marinho, estamos levantando esses dados.
Fez a encosta aqui e caiu lá na frente.
Caiu lá na frente, adiante. Não é porque caiu agora que a encosta não funcionou, não é isso. É porque na época que caiu esse trecho da encosta, lá na frente e adiante, não tinha caído. Então a gente mostra aí que todo o Alto da Palmares, tanto as casas de cima que tem um fundo para o talude, como as casas que tem à frente para a Vila Freitas,
positivo?
Para a Vila Freitas, essas casas estão sendo afetadas, estamos realizando esses números, Não é um trabalho de dia para noite que se faz. Esse cadastro está sendo... Nós temos hoje quase de 6 a 7 equipes de cadastro, equipe de pronto atendimento e equipe técnica, para que a gente possa buscar algum recurso e retirar essas famílias, fazer uma política de habitação, que não é em um ano que isso se faz. Não é em um ano. Estamos levantando dados, o social já tem os números de déficit de habitação em Ilhéus, vamos agregar com esses números das casas em risco para buscar um programa de habitação.
O cemitério do Basílio, a alçada humana, quando chove, está descendo lá, né? A alçada humana caindo nas casas que ficam na Rua da Horta. Não tem condições de fazer uma encosta em torno do cemitério do Basílio para proteção daquelas residências que ali, as pessoas que moram ali?
Próximo ao cemitério.
Tive ciência, no entanto, essa pasta, não me omitindo, mas essa pasta é com serviços urbanos, ele tem uma equipe lá de engenharia, mas eu vou propor uma ajuda, um suporte ao nosso colega João Aquino, que a gente está desenvolvendo trabalho na rua aí em conjunto. Mas eu acredito que se ele não houve condições de entrar essa semana, porque o maquinário não está parando, a gestão está sendo bem, bem árdua. Se ele não teve condições de entrar essa semana...
Lá não é preciso maquinário, não.
Não, é serviço...
Tem que ir por dentro do cemitério com a equipe e fazer a encosta.
Com certeza.
Para proteção das residências.
Eu vou estar buscando junto com o João Aquino qual é o cenário lá para poder estar desenvolvendo alguma ajuda junto a ele.
Vamos aqui no nosso WhatsApp, a participação dos nossos ouvintes. Secretário, primeiro aqui, a Faelba diz que o serviço não foi concluído. Vai pontuando aí, a limpeza da Faelba não foi concluída. Moradores, Rua do Carneiro na Conquista, pedindo para a gente perguntar sobre a obra do asfalto da rua, né? E também Luiz Gama, diz que tem muito barro ainda lá na Avenida Luiz Gama.
Escarpita, no Carneiro aí, tem uma, a empreiteira está usando mais areia do que cimento.
Aí só vamos lá na empreiteira para responder. Vamos lá. Rua do Carneiro, como a Santarém, se eu não me engano, não é isso? Ali perto da 19 de
Santarém.
Março. Nós tivemos uma empresa que realmente ela deu muito problema, está dando muito problema pra gente. Por exemplo, vou chegar no Carneiro. A Rua Santarém, ela tá feito um passeio bem bacana, com acessibilidade. Tá faltando somente a questão do asfalto. A empresa está com dificuldade da compra do asfalto. A usina de Léus enfrentou alguns problemas, mas a partir do dia 10, o prefeito Marão vem com a política de asfalto para o município de Léus, Taba Buraco, aonde eu acredito que até o dia 20 a gente consiga lançar o asfalto na Rua Santarém e na rua...
Na subida do Carneiro.
Na subida do Carneiro, certo? O que se acontece? A subida do Carneiro foi feito um novo sistema de drenagem, aonde existiam algumas ligações clandestinas. Então toda essa obra é uma obra conturbada até ser concluída. A empresa pecou. Fato. Foi notificado, está no diário oficial, tem um acompanhamento. Nós temos atas com programações de data, só que infelizmente é aquele trabalho ali mesmo, corpo a corpo, empurrando a empresa para que se execute. Eu acredito que até o dia 20 de maio já comece o asfalto na Rua Santarém e na Rua do Carneiro.
O Carneiro, inclusive, foi uma solicitação, um pedido do governador na época, ou então ministro Rui Costa, que o motorista errou o caminho para o hospital na época regional e de repente ele foi pelo Carneiro. Aí ele disse, não, tem que fazer, o pedido dele é o prefeito.
Na verdade, não errou o caminho não, Marão, ele conduziu o governador, porque foi em seguida de algumas fortes chuvas e o Carneiro estava para ter jogado uma bomba lá. Pô, pelo fato de ser uma drenagem antiga, da década ali de 90, se eu não me engano, de 80, aquela drenagem ali. Trocou toda a drenagem de PAD. Sim, o prefeito Marão passou por ali com, na época, o governador Rui. O governador, rapaz, como é que a gente vai inaugurar o materno com essa rua aqui? Botou um recurso. Estamos com a dificuldade com a empresa, isso é fato. Mas fizemos reuniões, notificamos, criamos a terceira ata com ela. Acreditamos até que o dia 20 o asfalto possa cair para deixar um presente para a população da Santarém e do Carneiro. Sabemos das dificuldades, mas estamos trabalhando.
Que bom. Limpeza das duas. Você falou de guerra, eu depois vou fazer uma pergunta em relação a esse cenário de guerra.
Pode Faelba.
Não, cenário de guerra.
Eu sei.
Que você falou agora. Agora, Faelba e Luiz Gama.
E vocês sabem. Luiz Gama. Faelba. Sobre a Faelba, não é só a Faelba. Existe um canal ali que vem do final da Urbis, passa pelo Colégio Caíque, atende a Faelba, vem ali Condomínio Tropical e lê os dois Nossa Senhora da Vitória e segue. O Vitória 2 também. E o que acontece? Existem algumas casas que foram construídas ao longo desses canais. Aí o cara, existe um canal aberto, a pessoa vai querer morar e bota uma manilha de 30, 40 centímetros e acaba estrangulando, prejudicando todos os moradores, ok? A Faelba, infelizmente, acaba se prejudicando referente a isso, mas a gente vai estar trabalhando em cima disso, a equipe vai continuar fazendo esse serviço para atender essa melhoria. Temos um projeto de macro drenagem ali e vamos estar retirando, desapropriando essas casas que se permanecem em cima dos canais.
Secretário Átila Dócio, tem um Alto Bela Vista, reivindicação antiga. A Ilhéus tem um festival de Alto Bela Vista. Talvez o secretário não saiba onde fica este Alto Bela Vista, que eu vou me referir aqui agora.
Eu posso falar aqui?
Fale.
Da subida ao fundo do Pacheco.
Não, ele fica ali próximo, em frente ao Itão, em frente ao Sinditax.
Isso. Ali da fundo ao Pacheco.
É, o fundo Pacheco.
E tem um Bela Vista do Mambape.
Aquele Alto Bela Vista ali está precisando de uma reivindicação antiga ali. Alto Bela Vista, prolongamento da antiga Avenida Petrobras.
Estão certos. Pacheco não, Tapera.
Você vai sair na Tapera ali. Tapera. Você vai sair, você subindo pelo Alto Bela Vista. Você vai sair na Tapera, mas isso, o carro não passa. Isso. Chega lá, tem a quadra que impede.
Isso, positivo, positivo, positivo. O que se acontece ali? Veja só. Deixa eu só finalizar aqui com a Luiz Gama.
Bem em frente ao Sinditax. Vai desabar
a gente, para tudo ali. A turma está pedindo aqui a limpeza da Luiz Gama.
Pronto, Luiz Gama, nós estivemos lá com o Joana, e ali a gente tem um colega, o mecânico Aldo. Prefeito Marão Liguate, lá vai ver com o Aldo o que aconteceu lá. Foi feito o asfalto ali da João 23... E o acúmulo de água aumentou, porque o asfalto, infelizmente, ele impermeabiliza o solo e o volume de água fica mais forte. E cedeu ao fundo do... com esse volume de chuva...
Da Luiz Gama.
E cedeu ao fundo da Luiz Gama, que veio a ocasionar aquele desastre com o colega Aldo, que será assistido aí. Toda aquela comunidade, a gente conversou até que eu vou reforçar, na verdade, com o coronel do Corpo de Bombeiro, para que possa ajudar a gente, porque foi um volume altíssimo de árvores que vieram a ceder. Referente à limpeza da rua, a comunidade, o município não tem condições de fazer uma limpeza ao fundo das casas. Isso é fato. São centenas de casas aí. Se a gente for entrar em cada casa, não tem condições. A população está retirando barro nesse período de sol, graças a Deus.
Botando
lançando à frente e o município retira. Vou te dar um exemplo aqui. Ó. Princesa Isabel Vinha Esperança, a máquina passa ali duas vezes.
Já ia falar, Princesa Isabel, tá aqui, tá. Se chover agora lá, tem vários
botaram mais, vai tirando e vai chegando mais.
Vai ser isso aí, Marinho, durante um mês e meio, dois meses. Esse é o cenário. Um mês e meio, dois meses, esse cenário. É um cenário caótico, cenário de guerra mesmo. Se ainda não passou na Luiz Gama, ou a Patrulha Mecânica, eu vou falar com o João Aquino pra gente dar uma passada lá, o mais rápido possível.
Pedido aqui do nosso ouvinte. A gente já tá com o horário estourado. Eu tenho, você falou cenário de guerra, e aí me lembrou, foi bom que você viu de perto a situação dessa ladeira aqui, do Alto Bela Vista, Banco da Vitória, que não só dá acesso à Rádio Gabriela, mas tem uma comunidade, com né? Certeza. A comunidade São Roque, diversas famílias que vivem aqui. E é esse cenário que você está vendo aí, um cenário de guerra ainda.
Porque senão você não vai poder mais voltar aqui. Vai ter que voltar andando 2 quilômetros da pista até aqui a emissora. Com então certeza. Tem que consertar esse Alto Bela Vista aqui. É tanta Bela Vista pedindo socorro.
Para ficar bela de verdade.
Com certeza, em tentativa com o prefeito Marão aí, aquele concretão do Marão que o Marão faz em algumas comunidades. Sim. Com o vereador Edivaldo
aqui da aqui região, com a
vereador aqui, a gente com o vereador Gerbinho também, que já fez algumas ações aqui no Banco da Vitória, a gente vai conseguir fazer em 4 mãos aí uma ação realmente.
Vamos cobrar.
Ladeira tá bem,
vamos cobrar.
Essa ladeira, você subiu pela. Imagina você subindo pela primeira ladeira depois do posto médico, que está toda desdentada.
Vamos fazer, secretário.
Aquele que eu subi por ela.
Subir pela de lá.
Pela de lá, a primeira?
Secretário
vai passando pelo posto de saúde.
Secretário vai descer com a gente.
A
gente vai mostrar a situação. Tem 3 pontos críticos aqui próximos pra gente mostrar.
Ao Coco do Inocêncio, do Saudoso
Inocêncio. Convidar próprio. Até seu Dico, ex-administrador, também, para acompanhar a gente nessa visita.
Agora eu tenho uma última pergunta para ele.
Eu queria comentar aqui sobre a Bela Vista Tapera.
Ah.
Eu queria comentar aqui sobre o que o senhor comentou aí. A Bela Vista e a Tapera. A Tapera teve aquele deslizamento. A ladeira ali que dá, se eu não me engano, a ladeira Conceição, não. Que dá acesso a pelo SAF, pelo antigo SAF ali.
Sim.
Não, Conceição é a outra.
A outra, que a gente asfaltou, que também teve um pedaço que cedeu.
Conceição, a ladeira Pico de Pato.
A de Shell Enrolamento.
Tá. Quando jogava a bola.
Shell Enrolamento.
Pronto. Então, o que acontece? Essa ladeira da Tapera, pelo antigo SAF, me falta a memória agora dela aqui. Essa ladeira encosta, cedeu. Ela está fechada desde 2021, se eu não me engano. Foi desenvolvido o projeto já está pronto. O prefeito Marão, ele vai desenvolver o recurso próprio.
Previsão de começo de obra.
Eu acredito que nesse segundo semestre a gente comece a obra. Houve, infelizmente, devido a um planejamento financeiro, não houve condições de dar finalidade à licitação por não ter recurso da fonte 00 para empregar. Só que o prefeito Mário pediu para que as secretarias parassem e dessem prioridade tanto a ladeira que dá acesso à Tapera pelo antigo SAF, como a ladeira do Bela Vista, em frente ao Sinitax. Já tem um projeto, a licitação estava em andamento quando foi suspensa, e agora nós voltamos ela a dar seguimento, e o prefeito Mário pediu prioridade total. Então acredito que, desculpe Marinho, no segundo semestre, essas duas ladeiras aí, os dois projetos estão gerando em torno de 3 milhões, esses dois projetos a gente consiga dar início no segundo semestre aí.
E o último pedido, aproveitando sua presença aqui, não tem nada a ver com as chuvas, mas tem a ver com o asfalto, que a empresa CTA precisa ser mais bem fiscalizada por parte da prefeitura, por parte do secretário. A CTA chegou lá, desdentou o bairro São Miguel todo, arrancou o asfalto, isso já vem a longo prazo, isso já vem há muito tempo, e largou lá, abandonou lá, o São Miguel está todo esburacado. Entre no São Miguel, no bairro São Miguel, para você ver a situação do bairro São Miguel.
A cada 15 dias eu vou lá e sei da dificuldade, lá em Bobô.
Ah, você vai comer a muqueca, mas você precisa ver, você
já viu. E eu já visitei, toda vez que eu passo eu faço essa cobrança. Teve uma dificuldade,
tá
teve
parado,
uma dificuldade de asfalto. Empresa. Teve uma dificuldade de asfalto a nível geral, sabe? Mas já foi feita uma retomada. Será feita uma retomada?
Dia 10.
A partir do dia quarta-feira, o Tava Buraco. O Tava Buraco está trazendo a massa asfáltica de Jequié. O Tava Buraco, porque o asfalto das ruas em si, o volume é muito maior. O Tava Buraco, a gente já teve um alinhamento na terça-feira com eles, para que quarta-feira ele retome as ações. E a prioridade, Marinho, será o São Miguel. Tenho certeza disso, eu vou lhe mandar uma foto.
Beleza, muito obrigado, agradecemos.
Agradecer a sua participação no nosso programa de hoje. Eu acho que a Rádio Gabriela FM tem cumprido esse papel da informação, né? E a informação de verdade, e nada melhor do que convidar o secretário para estar conosco falando dessa grande frente de trabalho, as dificuldades da cidade enfrentando há 8 dias atrás, nessa mesma sexta-feira, né? Que a gente viu Ilhéus no feriadão com muita chuva.
O garoto está lapidado.
E o Marinho Santos conhece você desde pequeno, meu amigo do seu pai, rapaz.
Um de abraço. Toda a família, na verdade.
Toda a família, viu?
É um prazer estar aqui na Gabriela, certo? Com o Robertinho, com o Marinho. E quero agradecer.
Marinho Santos, porque senão depois o pessoal me
questiona. Marinho Santos,
Robertinho. O Átila ficou chamando você de Marinho, até o Valderico Júnior vai dizer. O Átila Dócio chamou você de Marinho o tempo todo e você não questionou ele. Marinho Santos.
Marinho Santos, pronto, Marinho Santos. Então, prazer. Se eu puder estar aqui uma vez por semana, seria interessante para bater um papo e discutir sobre Leus aí.
Eu queria ser sócio do Tropa de Elite, na linha com o secretário. Um abraço, viu? Um abraço aí a toda a equipe, a galera que está nesse comitê de crise, a gente está aqui acompanhando, trazendo as informações, números. Ontem o Rubem Nilton falou aqui da questão de que ainda não recebeu a equipe de cadastramento, então a gente está aí dando essa força. Valeu?
Ótimo.
Grande abraço. E o secretário fica com a gente até o final do Tropa aqui em off, que a gente vai levar o secretário para ver as situações aqui no Banco da Vitória. É o Tropa de Elite, a metralhadora da informação até às 8 para você e com você. Sai daí não, hein?
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
E hoje é sexta-feira, o horário tá aqui estourado, tempo corrido, mas a gente não poderia trazer o nosso querido fisioterapeuta, não, rapaz. É o terapeuta naturalista Clinton Alves. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. E a você, ouvinte do Tropa de Elite. Uma excelente sexta-feira. E eu quero trazer a minha última participação desse mês de abril e ajudar você que tem sofrido bastante com as dores nas juntas, na coluna, aquela dor na região do pescoço, e aí dói a cabeça, dói os braços. A dica de hoje é para ajudar a você a aliviar essa tensão e essa dor. Chega aqui pertinho do rádio e fique atento às informações.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, quais algumas das causas das dores no pescoço e o que fazer para combater, Clinton?
Robertinho, a dor no pescoço pode indicar diversos problemas, como por exemplo pressão alta, essa dor na região da nuca. Pode ser também a questão da má postura. Você que fica com a cabeça muito inclinada para usar o computador, para fazer uma leitura ou até mesmo o uso do celular, mas também pode ser derivada de uma hérnia de disco na cervical. Pode ser também uma lesão muscular, principalmente você que dorme de mau jeito, tem um travesseiro muito alto ou baixo. Essas são algumas condições que podem provocar dor no pescoço, dentre outras. É importante você fazer exames apropriados. Mas para combater a dor, a tensão muscular, essa sensação de cansaço, que com o uso da pomada especialista, você vai estar combatendo esse problema. A pomada especialista combate a tensão muscular, combate também as dores. Se você tem problema circulatório nessa região, se tem algum músculo, nervo inflamado nessa região, o uso da pomada especialista ajuda a combater a situação. Mas além desse problema, a pomada especialista também é muito útil para você que tem problema circulatório. Você que termina o dia com as pernas ardendo, uma sensação de cansaço, aquela dor na região da coluna lombar, os pés ficam ardendo também, à noite você tem cãibra, experimente antes da jornada do trabalho e à noite antes de dormir, aplicar uma boa camada da pomada especialista nesse local e essas dores, esse incômodo vai desaparecendo. Você, querido ouvinte, que está com hematoma, você que tem dor nas juntas, terapeuta Clínico, depois que eu tive chikungunya não fui o mesmo, depois da Covid-19, porque eu tenho reumatismo, você precisa usar a pomada especialista para combater essas dores, essas inflamações. E sabe por que você vai ter bom resultado? Porque a pomada especialista, ela é elaborada com nobres extratos vegetais e óleos terapêuticos e em grande quantidade desses ativos. A pomada especialista, querido ouvinte, é uma pomada para tratamento. Como eu sempre tenho dito, é uma pomada que você passa e a dor passa. A pomada especialista é a pomada inimiga das dores. Vá hoje mesmo na farmácia ou na loja de produtos naturais e compre a sua pomada especialista. Essa é uma dica do seu terapeuta naturalista Clinton Alves.
Valeu, Clinton, um abraço pra você, bom final de semana, bom feriadão, a gente se encontra na terça-feira. Gente, final de mais um Tropa de Elite, como a gente prometeu, né, seu repórter? Vamos deixar aqui a sua homenagem mais que especial ao músico, né, um ser humano incrível, um talento que a nossa cidade perde. Conheci o Léo na época do Sambágua, né, a casa do pagode que tinha na Avenida Soares Lopes. Depois ele veio com um projeto bacana chamado Swing Legal, partiu para a carreira solo e nos deixou na noite de ontem, de forma prematura. E o Tropa de Elite deixa essa homenagem a todos os fãs, aos familiares e amigos. O corpo está sendo velado no SAF e a nossa gratidão, né, pelos momentos que passamos juntos. Leonardo Léo, para sempre, saudade.
Quem sabe lá vou encontrar a paz. Voar no céu, atravessar o mar. No infinito eu hei de te encontrar. E as estrelas brilhando pra mim. Esperando o sol que vai vir pra banhar você com raios de amor. Pra banhar você com raios de amor. Oh, oh, oh. Não posso mais
Tropa de Elite.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.